Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui com Georgina Martins. Ela é carioca, especialista em teoria e crítica de literatura infantil e juvenil, doutoranda em literatura brasileira, professora do curso de pós-graduação em literatura infantil e juvenil da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também diretora da produção cultural dessa mesma universidade, a Federal do Rio. Coordena projetos de formação de professores das redes estadual e municipal e estreou na literatura infantil como autora com o livro O Menino que Não Se Chamava João e a Menina que Não Se Chamava Maria. Hoje, depois de vários outros livros publicados, a gente conversa um pouquinho sobre O Menino que Não Queria Ser Príncipe e Outras Histórias Encantadas, livro lançado esse ano pela editora Edelbra. Bom dia, Georgina.
Bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui.
O prazer é meu.
Na UFMG Educativa. Então, as histórias desse livro, O Menino que Não Queria Ser Príncipe e Outras Histórias Encantadas, todas começam com há muito tempo. Foi muito antes de você ter nascido, eu também nem tinha nascido. Uhum. E sempre tem os três elementos, os três desejos, os três filhos, os três pecados. Uhum. Antes de falar desse livro especialmente, eu queria que você falasse um pouco dessas suas atividades de grande estudiosa da literatura infantil.
Eu trabalho, começou tudo fazendo o próprio curso de especialização que hoje eu dou aula. Uhum. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um curso que a gente tem de pós-graduação, que é dirigido a qualquer graduação. Sim. Todo mundo que tenha qualquer graduação em qualquer área pode se candidatar a uma vaga no nosso curso. Então, é um curso inteiramente grátis, como deve ser na universidade pública. Uhum. E ele dura um ano e meio, ele tem 420 horas. Sim. E eu fiz esse curso no ano de 91, fui aluna desse curso. E aí, depois disso, me apaixonei pela pesquisa, já gostava muito de contar histórias, de ouvir histórias. E depois de 91 é que ficou definido e comecei a escrever e comecei a pesquisar. Então, em 99, eu lancei o primeiro livro, né? Eu fiquei 8 anos depois do curso pesquisando. Sim. Até escrever o primeiro livro.
Então, esse seu primeiro livro, O Menino que Não Se Chamava João e a Menina que Não Se Chamava Maria, remete ao conto de João e Maria, né? Então, você trabalha com esses contos da literatura universal.
Porque eu gosto muito dos contos maravilhosos, que, na verdade, eu prefiro chamar de contos maravilhosos. Sim. Né? E contos de fada é um nome, às vezes, um pouco redutor, porque nem todos eles têm fada.
É verdade.
Não tem nenhum problema que se chame, mas eu prefiro essa nomenclatura. E eu sempre gostei muito de trabalhar com isso. Então, quando eu escrevi O Menino que Não Se Chamava João e a Menina que Não Se Chamava Maria, o que eu queria fazer era uma releitura desse conto. Sim. À luz da realidade brasileira, da infância abandonada. E é o que eu faço com os contos maravilhosos, porque eu acho que é um produto cultural de um momento importante, né, de um universo que remete ao universo medieval, apesar de ter sido compilado depois, na Idade Moderna, mas remete a um universo medieval. E eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Agora, também acho que, e sempre que eu faço, eu procuro manter o elemento do maravilhoso, porque eu acho que isso é que faz com que esse conto atravesse séculos, atravesse gerações, atravesse culturas diferentes, manter o encantamento do maravilhoso, manter aquilo que é inexplicável. Porque isso que é inexplicável é que vai tocar fundo na criança, no adulto, em todo mundo que tem contato com o conto. Então, fazendo uma releitura hoje, né, no século XXI, de um conto como João e Maria, ou como a Cinderela ou Branca de Neve, eu acho que é importantíssimo manter esse maravilhoso, entendeu?
Essa nomenclatura sua é muito interessante.
Essa nomenclatura, na verdade, não é minha, né? Dos franceses, dos historiadores que trabalham com o maravilhoso, e tem um especialmente, que é o Jacques Legoff, que ele explica que o maravilhoso é tudo aquilo que não pode ser explicado à luz da racionalidade.
Sim.
Então, tudo que não pode ser explicado à luz da racionalidade cabe no maravilhoso. Você pode chamar de conto maravilhoso, né? O maravilhoso no sentido de se espantar diante de alguma uhum. coisa. Não no sentido de belo, mas no sentido de inexplicável, de maravilha.
Uhum.
Né?
É, exatamente. É. Que esses contos todos, e tem muitos contos modernos, né, que tem essa característica de ter coisas que não se explicam, mas como é que isso aconteceu? Não. As novelas também têm alguma coisa assim, né?
É, a gente hoje está tendo a volta de uma novela que foi Saramandaia, né?
Uhum, que foi toda maravilhosa.
Toda maravilhosa, né?
É,
o Brasil até eu acho que não viveu muito essa realidade. Não teve muito essa prática, né? De escritores que trabalham com maravilhoso. A gente teve um ou outro no Brasil e nem teve o prestígio merecido. Né? Isso foi uma coisa muito mais de outros países
importados,
da América Latina.
Né? Nós importamos algumas coisas. Gabriel Garcia Marques.
Garcia Marques, principalmente.
Uhum.
Né?
Então, é verdade.
É, mas eu acho muito interessante, porque eu acho que o maravilhoso dá para você fazer um diálogo com a realidade. Que eu sempre penso nisso, porque, por exemplo, eu trabalho com pesquisa sobre a infância pobre. Né? A história da infância pobre, a história da infância abandonada. E aí tem coisas que são tão absurdas no cotidiano, tão absurdas, que você pensa assim, não é possível, isso é insólito demais. Isso é da categoria do maravilhoso, entendeu? Como que pode acontecer uma coisa tão absurda? Então eu acho que o maravilhoso ele surge por causa disso. Né? O Garcia Marques mesmo fala isso, né? Quando a realidade já é tão desaforada, já é tão absurda, que eu não preciso inventar nada, né?
E a literatura tem esse papel fundamental, né, de trazer esse maravilhoso, no caso, às vezes, ficcional, nem sempre a literatura é toda ficcional, né,
para
poder trazer um alento ou uma, não é uma explicação, mas é um entendimento, talvez.
É um alento, um entendimento, um transportar-se para um mundo melhor, ou então fazer isso que os contos fazem muito bem,
uhum.
que é oferecer a possibilidade de um menino, né, que uma menina pobre, como a Branca, como a Cinderela, usufruir, ainda que no plano do maravilhoso, de um casamento com o rei, né, de uma mesa farta. Então é um imaginário que criou essa possibilidade de você usufruir de um mundo ao contrário.
Sim, e isso é super importante, né, para trabalhar a psique e o imaginário das crianças,
claro,
acho que de todo mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa importância.
É, essa importância porque você, por exemplo, né, tem um outro estudioso também que é famoso e maravilhoso, que é maravilhoso no sentido de bom, que é o Bruno Bettenheim, da psicanálise dos contos de fadas, né?
Foi o primeiro, não
é? É, aqui no Brasil foi o primeiro que chegou, né? E ele fala que é importantíssimo porque, por exemplo, ele dá um exemplo até na história da Cinderela, ele diz... É, que é um exemplo até muito, muito simples, né? Por exemplo, uma criança que tem duas irmãs e você tem a rivalidade entre irmãos, que é uma coisa muito comum. Então, no conto, a Cinderela é boazinha e tem as duas irmãs que são ruins, né? As irmãs postiças. Então, no conto, a criança que está ouvindo o conto ou que está lendo, ela consegue... exercer num conto a raiva que ela tem das irmãs. Ela consegue fazer essa coisa da catarse, né?
Sim.
Que se faz. Você consegue enfrentar o lobo da história, você consegue ter medo do lobo e enfrentar o lobo da história, você consegue sair se aventurando em busca de e lutar com monstros e trazer o seu desejo, entendeu? E conquistar o seu desejo. Então isso é muito importante, porque a criança se reporta para um mundo onde ela vai ter uma luta muito bem definida entre o bem e o mal. E nessa fase é importante, assim, depende nessa primeira infância. Seria até os 9, talvez, 10 anos ou menos, até, depende também muito da cultura, né, do que a gente pensa, do que é a infância hoje. Mas essa necessidade, o Bruno Bettenheim defende que você tem que ter uma... Porque houve muitas críticas aos contos, é muito maniqueísta, é bem e mal. E ele defende que a criança, até uma determinada faixa etária, ela precisa dessa definição rígida entre o que é bom e o que, entre o bem e o mal. Uhum. Para ela, isso é muito importante. E ela precisa lidar com isso.
E quando esses contos devem chegar na vida da criança?
Ah, eu acho que sempre, deve chegar, né? Desde sempre. Eu conto história para os meus filhos desde que eles eram muito pequenininhos.
Bebezinhos,
né?
Mesmo.
Então,
né?
Assim, começa a conversar, a entender e a pedir para contar histórias. Antes de pedir, eu já contava.
E tem a fase do conta de novo, né?
Conta de novo é demais, né? E porque o conta de novo tem uma coisa importante que é, de repente, há uma história que a criança se identifica com ela. Uhum. E não adianta você querer contar outra. Ela vai querer ouvir aquela.
E da aí, mesma forma, né?
É. Incrível. Novamente, a psicanálise vai nos socorrer e dizer, ela precisa ultrapassar alguma coisa no inconsciente e que aquela história está dizendo para ela, né?
Uhum.
Então, ela vai querer que você conte aquela história até ela conseguir resolver aquele problema interno, que é tudo no plano do inconsciente, e passar para outra. Isso é uma explicação psicanalítica, né?
É, que é, faz parte da gente também, do entendimento da gente para trabalhar essas coisas, né? Esse seu livro, especialmente, O Menino Que Não Queria Ser Príncipe e Outras Histórias Encantadas, são três histórias, né?
Uhum.
Que são recontos de histórias clássicas.
É.
E que você começa de uma maneira tão gostosa, pega a gente no primeiro parágrafo. Há muito tempo, quando você não havia nascido ainda, nem a sua avó, nem muito menos sua mãe, aposto até que nem seu tataravô, num país muito distante, existia um rei.
É.
Eu queria que você falasse um pouquinho
porque eu
dessa
queria,
fórmula.
Primeiro eu queria deixar muito claro para a criança, e eu digo também que não fui eu que inventei essa história.
Uhum.
Porque eu queria deixar muito claro que é um respeito enorme aos... A gente não sabe quem foi o inventor dessas histórias, se é que teve um inventor, se foram vários inventores, mas teve um imaginário cultural que criou essa história, essas histórias.
Sim, então, elas vieram da tradição oral e deve ter sido
oral.
Mexida muito, né?
Pois é, e eu quero deixar isso claro, porque eu fico muito irritada de ler determinados autores, às vezes, que assumem aquela história como se fosse dele.
Uhum.
E eu acho isso um desrespeito. Eu acho que você tem que deixar muito claro para o leitor que essa história não é sua. Você só pode estar manipulando ela porque ela pertence ao imaginário mundial.
Sim.
Ela não foi ninguém, a gente não sabe quem inventou, ou se foi um grupo, se foi uma pessoa. Então, eu acho um desrespeito você assumir essa história como sua.
Uhum.
Então, isso eu queria deixar claro para a criança. E esse havia muito tempo que ninguém era nascido, nem o tataravô, porque a gente não sabe qual é o tempo. É um tempo primordial, né?
Sim.
Um tempo primitivo. É um tempo maravilhoso,
uhum,
né?
É,
existia um rei, né? Quando eu era criança, minha mãe me contava histórias, dizia que era do tempo em que os bichos falavam.
Uhum, que é também um tempo de muito tempo.
De muito tempo, né? E eu ficava com aquilo na cabeça, eu perguntava para ela, mas então você era do tempo que os bichos falavam? E ela
que
dizia
ótimo.
Que não, entendeu? Que era um outro tempo, né? E pra você ter uma ideia, a minha mãe é uma pessoa que... foi alfabetizada com 15 anos de idade, entendeu?
Olha,
não estudou.
Que vida interessante a dela também, né?
Mas ela desenvolveu esse prazer que eu tenho pelos contos maravilhosos.
Uhum. E deve ter desenvolvido muito antes dessa idade de quando foi alfabetizada.
Ah, muito antes, muito antes.
Uhum. Então, esse livro aqui, O Menino Que Não Queria Ser Príncipe e Outras Histórias Encantadas, tem Os Presentes da Princesa, O Silêncio da Princesa e O Menino Que Não Queria Ser Príncipe. E está belíssimamente ilustrado pela Laura Michel.
Ai,
eu queria
lindo,
que você
eu
comentasse.
Não conheço a Laura. Eu nem conheço, é uma argentina,
uhum.
né? E ficou maravilhoso o trabalho dela.
É verdade.
É.
E o livro saiu pela editora Delbra, com capa dura, muito bonito.
Ah, só um último detalhe.
Sim.
O último conto, que é O Menino Que Não Queria Ser Príncipe,
uhum.
o que eu fiz? Eu misturei histórias e inventei muito ali, entendeu?
Sim,
ali eu posso dizer, é claro que os outros também, tem um trabalho de estrutura
pessoal
textual,
claro.
Né?
Uhum.
Agora esse tem o trabalho da invenção da trama. O terceiro é o que eu mesclo com várias histórias, inclusive com a mitologia grega, né? Porque é o último
desejo.
Você
traz o dia do finados,
exatamente.
Né? A morte
então,
como madrinha.
É, esse no final, esse último conto, eu tenho uma autoria na trama também.
Uhum. É muito bacana, muito bacana mesmo. Parabéns, Georgina.
Muito obrigada.
E muito obrigada por conversar com a gente, falar desse belo livro. Eu acho que essas histórias, a gente recebe, eu leio várias histórias, infantis principalmente, e às vezes quando chega uma história de reconto, assim, eu acho bom, sabe? Uhum. Eu acho que minha psique também precisa dessas histórias de muitos anos atrás.
Legal.
Acho que isso é fundamental, né? Para as pessoas, para todo mundo.
Exatamente.
E às vezes as coisas pegam, né? A gente está aí num momento de revolta popular, com manifestações popular, de luta, né? De novas conquistas. E aí a gente volta para esse tempo que tudo era encantado e maravilhoso.
Aí é muito bom, né?
É,
a gente não queria encontrar uma fada madrinha de manhã, assim, dentro de casa.
Claro, com certeza. Georgina Martins, muito obrigada por conversar com a gente. Sucesso! Deve ter outros livros seus saindo por aí, não é?
Ah, tem outros, tem outros. Por enquanto, saindo nenhum, mas já tem outros por aí.
Sim, mande notícias pra gente.
Mando, muito obrigada. E foi um prazer falar com vocês. E sempre que precisar, é só entrar em contato que eu estou à disposição.
Tá bom. Um grande abraço e sucesso aí, seu
trabalho. Outro, muito obrigada. Bom dia.
Um grande abraço. Conversei com Georgina Martins. Ela é carioca, mora lá no Rio de Janeiro e é autora do livro, belo livro, O Menino que Não Queria Ser Príncipe e Outras Histórias Encantadas. São três histórias encantadas que têm ilustrações da Laura Michel, uma argentina. O livro foi publicado pela editora Edelbra, que é do Rio Grande do Sul. Mas você pode buscar na internet e acha tudo lá, www.edelbra.com.br.
Falando de livros.